Bem-vindos ao Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz. E como é bom chegar a essa casa, de que há muito já foi preparada pelos nossos companheiros do plano espiritual. E nós vamos nos sentindo cada vez melhores, cada vez mais tranquilos, serenos. Então vamos aproveitar essa oportunidade e fecharmos os nossos olhos. E agradecer a Deus, a Jesus, o nosso Mestre, por mais esta bendita oportunidade, por podermos estarmos reunidos mais uma vez para aprendermos um pouco mais dos ensinamentos do nosso Pai. E aproveitar para agradecer pelo dia, pela semana que tivemos, pela oportunidade, agradecer por essa luz que recebemos e essa luz que vai nos dando a força, a coragem de cada dia enfrentar um pouco mais, podermos colocar em prática todos esses ensinamentos, Senhor. Que tenhamos a condição, a paciência, do entendimento, para que possamos, durante essa jornada, colocar em prática todos os teus ensinamentos, porque sabemos de onde viemos e para onde iremos. E assim vamos novamente abrindo os nossos olhos e prestar bastante atenção no tema de hoje, que é do Livro dos Espíritos, questões 17 a 36, conhecimento do princípio das coisas, espírito e matéria, propriedade da matéria e espaço universal. Vamos nesse momento então abraçando fortemente a nossa companheira Sônia Teodoro e que ela possa ser muito feliz no tema de hoje.
Sejam bem-vindos. Estamos comemorando no dia de hoje a estada entre nós de Luiz Olímpio Teles de Menezes, nascido em julho de 1825, na cidade de Salvador, estado da Bahia, e desencarnado em março de 1893, no Rio de Janeiro. Quem foi Luiz Olímpio Teles de Menezes? Foi professor, como profissão, foi um grande defensor da causa espírita no seu tempo. Pela data de nascimento e de morte, nós podemos ver que ele enfrentou, durante esse período, grandes dificuldades. Aliás, os espíritas enfrentavam grandes dificuldades naquele momento, porque a religião predominante não permitia que os espíritas desenvolvessem os seus trabalhos. Então, eles eram bastante perseguidos, né? E não havia legislação no Brasil naquela época de se permitir a liberdade de culto, fosse que culto estivesse ali predominando em determinados lugares. O que fez mais Luiz Olímpio Teles de Menezes? Ele também desenvolve as traduções das obras espíritas, porque naquele momento havia muito poucas traduções para o português, né? A maioria dos livros chegavam da França e não haviam pessoas que tivessem disponibilidade para fazer as traduções, para que o povo tivesse acesso às obras da codificação. E ele se dedicou grande parte da sua vida a fazer isso no seu tempo disponível, já que ele também precisava trabalhar para manter sua família, né? Em 17 de setembro de 1865, ele funda um grupo familiar do Espiritismo. E, no mesmo dia, os membros desse grupo recém-fundado recebiam uma mensagem assinada por Anjo de Deus, que era o pseudônimo de um espírito, que os incentivou a continuar o desenvolvimento do espiritismo naquele local, na Bahia, em Salvador, e também incentivando Luiz Olímpio a fundar o primeiro jornal espírita em março de 1869, perto da desencarnação de Kardec, né? Ele funda o primeiro jornal espírita brasileiro chamado Eco de Além-Túmulo. Ainda hoje existe nos museus espíritas exemplares desses jornais que permaneceram, adentraram no século XX, se não me engano, até a década de 70, ainda existia o Eco de Além-Túmulo. Ele veio a falecer, portanto, em março de 1893 e deixou um rastro, portanto, de muito trabalho, de muitas atividades voltadas à difusão do espiritismo, à difusão correta do espiritismo. Essas pessoas, sem dúvida nenhuma, continuam sendo exemplo para todos nós, espíritas, né? E mesmo para aqueles que apenas apreciam o espiritismo, são exemplos éticos de pessoas que levam as suas vidas de uma maneira bastante importante, de uma forma bastante importante, né? Isso me faz lembrar uma definição de ética hoje que eu anotei, e são as experiências valorativas agregadoras, né? Então, quando nós vivenciamos a ética, nós estamos agregando experiências valorativas. Isso é importante para a nossa época, para o nosso momento, agregar valores na nossa vida, já que nós estamos vivendo um momento bastante difícil, né? Não somente no contexto brasileiro, mas no contexto mundial também. O que é a doutrina espírita? A doutrina espírita é fundamentalmente filosofia, não é? Então, ela começa a ser desenvolvida com o Livro dos Espíritos, que é o compêndio filosófico espírita. É uma filosofia espiritualista, portanto, porque traz notícias de uma espiritualidade em outras, de vida, melhor dizendo, de vida em outras dimensões, sejam elas de um nível espiritual elevado ou não. Então, como filosofia, o Espiritismo procura responder às questões fundamentais acerca do indivíduo, do ser, das origens, das causas, né? E nos faz fazer reflexões profundas com relação à nossa existência, à nossa vida. Então, estudar o Espiritismo não é somente ler livros. Estudar o Espiritismo é ler, refletir, reflexionar, discutir, né? Dentro de uma coerência doutrinária bastante firme, bastante objetiva. E é assim em todas as obras espíritas, não somente o Livro dos Espíritos, mas todas aquelas que se desdobraram a partir da organização que Kardec fez com o Livro dos Espíritos, como é esse capítulo segundo, Elementos Gerais do Universo, e que deu origem posteriormente ao livro A Gênese, né? Então, ele começa a questionar sempre os espíritos com relação a determinadas questões prementes para a humanidade da época e para a humanidade de todas as épocas, como a origem de todas as coisas, o porquê de todas as coisas acontecerem da forma como elas acontecem, né? Então, o que motiva as coisas ocorrerem, acontecerem da forma como acontecem, né? Ou seja, a causa disso tudo. Nós vivemos no mundo das causas e dos efeitos, mas nós priorizamos os efeitos em detrimento das causas que deveriam ser investigadas para que nós pudéssemos, em corrigindo essas causas, não sofrermos tanto o impacto de efeitos, principalmente efeitos negativos, como nós vemos no mundo atual. A humanidade atual é consequente da humanidade do passado. Não éramos aquelas pessoas que viveram no passado. Éramos nós que estávamos lá. Nós fizemos a história. Isso é uma coisa que eu sempre digo. Nós fizemos a história. E se a nossa história hoje, seja no Brasil, seja no mundo, é uma história dolorosa, ela nada mais é do que a colheita dos frutos cujas sementes foram plantadas lá atrás, né? Então, conflitos no nosso país, conflitos no Oriente Médio, nada mais são do que o resultante do ódio semeado lá atrás, né? Da falta de compatibilidade, da falta de respeito à vida, da falta de humanidade, muitas vezes, né? Então, o Espiritismo vai nos elucidar, vai nos encaminhar à descoberta dessas causas para que nós possamos minimizar a potencialidade desses efeitos. As questões elaboradas pelo Allan Kardec foram sempre questões que visavam o desenvolvimento do conhecimento. E ele começa nesse item, conhecimento do princípio das coisas, a questão número 17, ele diz, pode o homem, o ser humano, conhecer o princípio de todas as coisas? E os espíritos são taxativos, eles dizem, não, não pode. Porque Deus não permite que tudo seja revelado ao homem aqui na Terra. Aí alguém poderá dizer, nossa, mas como? Não. Por que que não podemos conhecer? Mais adiante, em uma outra questão, os espíritos vão elucidar dizendo o seguinte, porque falta ao ser humano um sentido, né? Que sentido que é esse? Se nós formos avaliar o nível evolutivo no qual nós estamos situados, caracterizados pelos próprios espíritos como sendo provas e expiações, nós saímos lá atrás do mundo primitivo, onde os instintos prevaleciam sobre a razão. Nós estamos no trânsito da razão, da racionalidade para a espiritualidade. Então, nós, ora, nós somos racionais demais, ora, nós somos espirituais, e ora, nós entramos em conflito com essas duas facetas do pensamento humano. Então, nessa jornada, o ser humano foi construindo, ele foi destruindo, e ele foi arcando com as consequências dos seus próprios atos. Mas falta para nós ainda um sentido. Que sentido que é esse? É o sentido que é vigente em planos mais avançados da existência, seja em que dimensão onde ela se dê. Pode ser um plano material mais elevado, mais sutil, como é um plano de regeneração, e pode ser mais sutil ainda, onde a matéria é menos densa, como é em planos de trânsito, de um plano mais elevado para um mais elevado ainda, no qual os espíritos são chamados de espíritos puros. Então, toda essa vida que existe no universo e que a ciência humana, infelizmente, capta muito pouco, porque quando o cientista vai em busca de vida em outros planetas, ele vai buscar vida semelhante à Terra. Ele não admite ainda que possa existir vida em outras dimensões, simplesmente pelo fato de que essas outras dimensões, os conceitos relativos a essas outras dimensões estão atrelados a teologias. Então, ele não aceita, o cientista não aceita. Como no horário anterior, alguém chegou a nos perguntar, mas os grandes cientistas, sempre que, os que fizeram as melhores descobertas, sempre foram ateus. Sim, porque a concepção de Deus para essas pessoas é o Deus teológico, não é o Deus como o Espiritismo nos explica, que é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. É ele que dá origem a tudo aquilo que nós conhecemos, aquilo que os nossos olhos veem e que a nossa sensibilidade pode apreender. Então, mais uma questão. O homem penetrará um dia o mistério das coisas que lhe estão ocultas? Muitas vezes nós gostaríamos de saber, não é? As coisas que nos rodeiam, as causas espirituais, seja aqui no nosso país, seja em outros países. Afinal de contas, como que a Terra surgiu do espaço? Será que todas as conclusões que a ciência traz são estas mesmas, né? Então, os espíritos dizem assim, o véu se ergue na medida em que o ser humano se depura. Então, olha só, tudo aquilo que está oculto para nós um dia se revelará. Mas não porque os espíritos cobrem isso com um véu nessa linguagem alegórica, mas porque o ser humano ainda não tem capacidade, é esse sentido que falta, não tem a capacidade de visualizar além daquilo que os sentidos lhe oferecem, né? Então, essa percepção sutil que muitas vezes o médium capta, mas ainda não é o real, né? Passa desapercebida para o ser humano, né? Justamente pelo fato de nós estarmos num plano evolutivo que não faculta essa possibilidade, né? Então, o véu se ergue na medida em que ele se depura, mas, para a compreensão de certas coisas, ele necessita de faculdades que ainda não possui, né? Então, essas percepções mais sutis, essa apreensão do mundo espiritual de uma maneira mais real, mais realista e não mitológica, não é? Porque, muitas vezes, quando nós vemos algumas mensagens de espíritos aí, descrevem o mundo de uma forma mitológica. Por quê? Porque o mito está no conteúdo consciencial de cada ser humano do planeta. Então, ao invés de visualizar o mundo espiritual como é, ele interpreta o mundo de acordo com os conteúdos do seu pensamento, das suas experiências de reencarnações sucessivas. Então, fica difícil mesmo, e foi essa triagem que o Kardec fez de separar o que era mito para a realidade, o mundo real desta outra dimensão. E foi quando ele catalogou as mensagens que ele recebia lá na Sociedade Espírita de Paris, não é? E no livro Céu e Inferno, na segunda parte, estão lá as mensagens dos espíritos sofredores, dos espíritos criminosos, dos espíritos felizes. Então, cada um deles dizendo do seu plano consciencial, das suas experiências, daquilo que eles estavam passando, vivenciando, sentindo, né? E sentindo não somente no plano deles, mas visualizando o que estava ao nosso redor, aqui na Terra também, né? Então, ele sim soube fazer um trabalho, essa triagem, né, que é necessária. Questão 19. O homem não poderá, pelas investigações da ciência, penetrar alguns dos segredos da natureza? A ciência lhe foi dada, dizem os espíritos, para o seu adiantamento em todos os sentidos, mas ele não pode ultrapassar os limites fixados por Deus. Esses limites são justamente isso, essa capacidade ainda que o ser humano não desenvolveu. Ora, se nós ainda nos debatemos em guerras, rumores de guerras, em ódios, em egocentrismo, se nós, em função de amor fraterno, nós ainda somos meio autistas, como é que a gente pode aspirar a um conhecimento mais sutil, mais elevado, se nós estamos tão imersos nesta falência de sentimentos como hoje é caracterizada a nossa humanidade? Né? Nós estamos deixando a desejar, sem dúvida nenhuma, em nossa evolução. Existem manifestações isoladas de amor, de trabalhos e etc., não é? Que são aquelas pessoas que se destacam da multidão, grupos que se destacam, mas ainda a grande massa populacional do planeta ainda padece do egocentrismo feroz, que faz com que nós ainda tenhamos guerras como esta que surgiu novamente no Oriente Médio. Pode o homem receber, fora das investigações da ciência, comunicações de uma ordem mais elevada sobre aquilo que escapa ao testemunho dos sentidos? Sim, respondem os espíritos, sim, pode, se Deus julgar útil. Pode revelar-lhe aquilo que a ciência não consegue apreender. Contudo, as comunicações, por exemplo, que chegam hoje, elas precisam de uma maior triagem ainda. Porque, assim como o homem está em conflito, o mundo espiritual que cerca o plano da Terra também está em conflito. Então, essa triagem de comunicações que chegam, livros psicografados, por isso a necessidade que nós temos de fazer essa triagem racional, coerente, legítima, para não ficarmos recebendo mensagens bobinhas, tolas, e que não contribuem em nada com o nosso crescimento. Portanto, a chancela espírita tem que ser autenticamente espírita, né? E Kardec vai adiante nesse estudo, juntamente com os espíritos, e ele investiga, ele quer investigar o mundo espiritual. Então, a primeira questão que ele faz com relação a isso é procurar saber o que é o espírito, né? Então, é essa questão. Número 23, que é o espírito? E os espíritos respondem para ele, é o princípio inteligente do universo. E ele prossegue nessas explicações e vai acrescentando, não é fácil analisar o espírito na vossa linguagem. Olha só, aquele sentido que ele dizia lá atrás que faltava, não dá para definir na realidade o que é o espírito, né? Para vós, ele não é nada, porque não é coisa palpável. Mas para nós é alguma coisa. Ficai sabendo, nenhuma coisa é o nada, e o nada não existe. Então, essa vida latente que existe no universo, essas dimensões paralelas que convivem no mesmo espaço, em tempo diferente, e que foi quase destrinchado pelo Albert Einstein, né? Então, isso o Espiritismo já trouxe para nós como uma realidade da vida. Então, existe vida encarnada, mas, ao mesmo tempo, ocupando o mesmo espaço e até atravessando por nós, existe uma outra dimensão onde estão os espíritos, né? Então, não existe espaço vazio, né? Ao contrário, existe um espaço pleno de vida, seja na Terra, seja no universo. E qual é a sua natureza íntima? Que foi essa resposta. Não é fácil analisar o espírito na vossa linguagem. Então, para nós, ainda não existe uma definição palpável, concreta, que diga para nós do que é feito o espírito. O espírito, né? Nós sabemos, quando o corpo falece, nós saímos fora do corpo, o que vai junto é o perispírito, que é o que conserva aquela forma que nós tivemos naquela existência. Se nós nos lembrarmos de uma outra existência precedente e quisermos adotar aquela outra forma, o perispírito vai se moldando e eu vou tomar a forma que eu tive no século XVIII, né? e assim sucessivamente. Então, o perispírito, que é o corpo que cobre o espírito, vai definir uma forma para o espírito. Mas o espírito, a essência em si, não tem forma. É um pouco difícil para a gente entender? Talvez. Mas haverá o dia em que nós vamos acessar esse conhecimento de uma forma mais profunda. Haveria, assim, dois elementos gerais no universo, a matéria e o espírito? Dizem os espíritos, sim. E, acima de ambos, Deus, o Criador, Pai de todas as coisas. Essas três coisas são o princípio de tudo o que existe, né? Tudo o que existe no universo é fruto da interação entre espírito e matéria. Ele fala ainda do fluido cósmico universal, que está sendo descoberto pela ciência, mas que a ciência humana ainda não chegou a conhecer de forma plena esse fluido. Ele fala de vidas paralelas, que vai ao encontro dessas ideias dos universos paralelos que a ciência desenvolve hoje. A origem e a conexão dessas coisas, ele diz, né, nos são desconhecidas. Então, existe muito conhecimento que a ciência está desenvolvendo hoje, que o Espiritismo já abordava lá atrás, mas ainda existe muita coisa que para nós ainda não é dado conhecer. Que elas tenham ou não uma fonte comum e os pontos de contato necessários, que a inteligência tenha existência própria, ou que seja uma propriedade, um efeito, que seja mesmo, segundo a opinião de alguns, uma emanação da divindade, é o que nós ignoramos. E nós vamos ignorar ainda durante um bom tempo. O que sabemos é que fomos criados por Deus, enquanto princípio, nós, seres humanos, princípios inteligentes do universo. E o princípio material também. Então, nós interagimos com a matéria. Né? O princípio espiritual é criado, ou inteligente, é criado simples e ignorante. Simples de conhecimento e ignorante de experiência existencial. Ao longo do tempo, enquanto esse princípio vai se desenvolvendo nas instâncias inferiores ou menores, não inferiores, menores da natureza, né, como uma planta, mas a partir do instante em que adentra o reino hominal, já dotado de raciocínio, de pensamento, de deduções, de sentimentos, de emoções, aí começa o nosso estágio, que é o nosso estágio de responsabilidade diante dos nossos próprios atos. Então, estamos menos submetidos ao determinismo divino, que impera sobre o restante da natureza, estamos mais livres e soltos para viver a nossa vida com consciência. Então, nesse estágio que nós estamos vivendo, nós somos dotados de livre-arbítrio e, portanto, a responsabilidade é concernente à condição de liberdade de ação que nós temos. Quanto mais liberdade, mais responsabilidade nós deveríamos ter. O que acontece no mundo atual? Quanto mais liberdade, mais o ser humano se desvia por caminhos tortuosos e não vai ao encontro da ideia magna, da ideia primaz da existência, que é nós fomos criados para o amor. Não o amor passional. Né? O amor passional diz respeito ao nosso plano evolutivo. Mas nós somos criados para um amor transcendente, que começa com o passional, mas que vai se depurando até chegar numa transcendência sublime, que foi o que Jesus sentia por nós. Então, se a nossa jornada começa como simples ignorantes de conhecimento e de experiência existencial, hoje nós não podemos dizer que nós somos simples ignorantes. Mesmo porque esta conotação já não é mais para o ser humano no reino hominal. Né? Nós somos dotados, portanto, de discernimento que faz com que a gente saiba escolher. Né? Nós escolhemos a vida que temos, somos responsáveis por ela. Então, a partir do instante em que nós vamos desenvolvendo essa responsabilidade, nós também vamos arcando com as consequências dos nossos atos, sejam eles quais forem. Sejam atos bons e sejam atos que deprimem e que fazem com que o espírito fique estagnado na sua evolução. É o que nós estamos vendo hoje. É um círculo vicioso, principalmente no Oriente Médio, onde não se sai daquele ódio, né? Então, o ódio que gera mais ódio, que alimenta mais ódio, então fica naquele círculo ali. Não saem disso. Então, as consequências disso já estão tendo. Chegou, a tensão chegou num tal ponto em que não tem como sair. Aliás, tem. Tem que ambas as partes, ou muitas partes que existem ali, abrirem mão do egocentrismo feroz, do egoísmo feroz, do orgulho de raça, de casta, de religião. Enquanto essas criaturas não fizerem isso, vão continuar se destruindo, não é? Como fazem. Então, são exemplos patentes da falta de humanidade. Né? Por outro lado, o nosso país também atravessando um momento difícil. Mas alguém pode dizer, ah, mas as coisas boas que a gente faz, as coisas boas precisam ser mais feitas, em muito maior número, né? Para que possam ultrapassar as coisas negativas, para que nós possamos vencer a psicosfera negativa que está em torno do nosso planeta e que faz com que a gente, muitas vezes, fique triste, entristecido, depressivo e não sabe que causa que é. A causa não está necessariamente em mim, mas está na psicosfera reinante no planeta, que é uma psicosfera carregada, pesada de ódio e de falta de entendimento, de morte, de doenças, né? Então, a gente precisa sair desse círculo. Nós precisamos levantarmos-nos, né? Sair disso e viver uma vida mais serena, mais feliz, principalmente no trânsito, que é a nossa realidade. Nossa realidade não é a guerra, é outro tipo de guerra, é a falta de compreensão, de entendimento, de fraternidade, que faz com que, muitas vezes, a gente pegue um automóvel e saia por aí como se fosse uma arma, né? Que faz com que os jovens hoje fiquem tomando drogas e maconha e etc. E aí os governos, pela falta total de política pública, queira liberalizar a droga porque é menos trabalho para ele. Então, todas essas coisas, essas questões que estão deixando o nosso coração muito preocupado, tudo isso é passível de se resolver, desde que nós queiramos. E a gente resolve os nossos problemas a partir do instante em que a gente para pensar, né? Quais as soluções cabíveis e possíveis para tudo isso? É, no caso das drogas, é liberar a droga? Claro que não, né? Enfim, aprovar a lei de aborto? Claro que não é, né? São paliativos, né? Não são soluções de problemas maiores que carecem e que precisam de outro tipo de solução. E ela começa a partir do instante em que as pessoas se olham no rosto uma das outras e se identificam como semelhantes e sentem compaixão um pelo outro. Enquanto nós não sentimos compaixão, nós vamos continuar a sofrer da forma como nós estamos sofrendo. Então, essa é uma mensagem que os amigos espirituais querem que nós introjetemos, né? E que distribuamos ao nosso redor, junto à nossa família. Eduquemos os nossos filhos de forma coerente, os nossos jovens, né? A doutrina espírita é um manancial imenso, né? Já está dizendo, manancial de informações e de caminhos para que nós possamos seguir em que faixa etária que nós estivermos, desde a criança, o jovem, o adulto, o idoso. Então, nós estamos aqui justamente para isso, para que a gente possa aprender com os espíritos e semear uma vida um pouco mais feliz, né?
Obrigado, Sônia. E é chegado o momento das perguntas. Aquele que tiver uma pergunta, uma colocação, é só levantar a mão e a nossa companheira chegará com o microfone. Como a Sônia mesmo disse, estamos aqui para aprender.
Queria que você me esclarecesse quando você falou sobre as mensagens bobinhas. Qual o cuidado que a gente tem que ter?
Essas mensagens incoerentes, muitas vezes, né, que não trazem a chancela espírita no seu conteúdo, porque muitas vezes são lançadas obras ditas espíritas, mas na realidade não são espíritas, porque pegam ideias de outros movimentos espiritualistas, muitos deles cujas ideias nada têm a ver com o trabalho que os espíritos desenvolveram no espiritismo. Então, existe uma forma de nós peneirarmos essas mensagens, esses livros que são publicados por aí, ditos espíritas, e não são. No Evangelho segundo o Espiritismo, lá na introdução, existe um capítulo chamado Controle Universal do Ensino dos Espíritos. E no Livro dos Médiuns está escrito ali, Método. Então, lendo esses dois capítulos, nós vamos saber se o livro que nós estamos vendo assim, à frente, é espírita ou não é. Muito embora tenha dizendo assim, livro espírita, mas às vezes não é. É apenas e tão somente um livro mediúnico. É que o espiritismo cresceu muito, né, gente? E o espiritismo, muitas vezes, recebe de braços abertos pessoas, etc., mas, muitas vezes, essas pessoas não seguem o espiritismo como deveriam seguir. Né? Então, a gente vê livros sendo escritos, aí, trazendo notícias do mundo espiritual, como se fosse o mundo espiritual um mundo mitológico, como dragões e tudo mais. Isso existe na nossa mitologia, não no mundo real espírita e espiritual.
Você falou das percepções mais sutis que os nossos cinco sentidos ainda não são capazes de captar, né, do meio. Isso. Eu queria saber se a intuição é um avanço um pouquinho do além dos cinco sentidos.
Sim, perfeitamente. Intuição. A intuição já é uma... faz parte do ser humano, não é? A intuição. Mas ela vai sendo desenvolvida a partir do instante em que a pessoa vai galgando degraus na sua evolução. Ela vai deixando de ser menos material, sendo mais espiritual. Então, a sua intuição vai se tornando mais sutil, né? Ela vai captando o mundo à sua volta sem necessariamente alguém dizer para ela o que é. Ela capta, né? Então, está muito ligada à percepção de ordem mediúnica, mas é outra coisa. A percepção mediúnica é uma coisa e a intuição é outra. A intuição já faz parte da evolução da própria pessoa. A percepção de ordem mediúnica, a mediunidade é um empréstimo que o plano espiritual faz para que a gente possa lidar com o mundo à nossa volta dessa outra dimensão. Não necessariamente as percepções mediúnicas fazem parte integrante da evolução do espírito. É um instrumento para a evolução dele, o espírito encarnado, né? Deu para entender essa diferença?
Então, mediante aos pensamentos, às energias negativas que nós, juntamente com as demais pessoas, jogamos ao universo... Então, o que está faltando realmente é a prática do bem, a prática do evangelho, e, principalmente, nós, todos nós, colocarmos tudo como crivo da razão, como Sócrates colocou. Porque, muitas vezes, nós queremos o bem, mas até que ponto esse bem não está prejudicando o próximo?
Tanto o bem quanto o mal estão dentro do ser humano. A teologia projetou isso... personificou o mal numa pessoa chamada Satanás, o diabo, etc. Então, essa visualização projetada nos auxiliou a entender que o mal pode ser terrível, pode ser violento, né? Apenas pela visualização daquela personagem. Porém, essa personagem não existe, porque ela está latente aqui dentro de nós. O que é o mal? Plotino, filósofo neoplatônico, já falava lá atrás. O mal é a ausência do bem. Quando nós temos essa vacuidade, esse vazio do bem, do exercício do bem, então o mal vai tomando conta. Né? A partir do instante em que nós vamos extraindo de nós, num movimento constante, aquilo que você chama de prática evangélica, que nada mais é a tomada de consciência do bem que nós trazemos em nós e a vivência desse bem, porque todas as virtudes, todos os valores estão aqui dentro. Não está lá fora. Ninguém me dá isso. Né? Já estão aqui. Eu não vivencio porque eu não quero. Porque eu me fecho no meu autismo. Né? É o que acontece com esses povos que se guerreiam. São verdadeiros autistas. Né? Não querendo fazer... Não é uma linguagem pejorativa contra o autismo. É um outro tipo de autismo. É um autismo espiritual. É o egocentrismo violento e feroz, como nós já dissemos. Então, quanto mais o ser humano vai vivenciando, por exemplo, a caridade material é um instrumento que faz com que a gente vá se descobrindo como alguém que pode amar o próximo. Não é? Então, se eu vejo alguém caído na rua, um morador de rua que estende a mão, me dá um dinheiro aqui, etc., vá até ele, pergunta o nome dele. É um ser humano. Pergunta o nome. Ah, meu nome é fulano de tal. Muito bem, você já tomou um café hoje? Não, então vamos lá que eu te pago um café. Então, humanizar. A gente precisa humanizar a vida, humanizar o nosso trato uns com os outros. Não nos vemos como inimigos em potencial, que é o que está acontecendo. Nós estamos nos vendo como inimigos em potencial, em potencial uns dos outros. Então, os extremismos estão lá. Mas o nosso cotidiano talvez não seja menos violento do que é lá. Então, nós precisamos realmente tomar consciência disso e nos olharmos com um pouco mais de compaixão. Né? O que está faltando no ser humano hoje é compaixão, sem dúvida nenhuma.
É, em um determinado momento da palestra, você colocou essa questão da própria sociedade fazer de uma forma mais fácil, né? Liberar as drogas, os governos
não estão sociedade.
Nem aí, né? Quanto mais fácil para eles, melhor, né? Inclusive, eu penso que é a pena de morte, né? Porque aí a pessoa vai ficar num autismo espiritual, não vai ter nem a oportunidade mesmo de. Seria só uma colocação que você não colocou, né?
Veja só, existem políticas públicas, sim, de atendimento a essas pessoas. Mas no grau que está o problema, precisaria de uma coisa mais efetiva e mais ampla, não é? E em todos os setores da nossa sociedade, porque não são somente os pobrezinhos, a sociedade em peso está com esse problema nas costas. Então, um ex-presidente brasileiro chegar diante da mídia e dizer que a Dinamarca liberou as drogas e está bem, a Suécia liberou as drogas... A Suécia e a Dinamarca são países desse tamanho. É outra cultura, é outra existência, outra vida. O nosso Brasil não existe igual. Nós não podemos tomar como exemplo o que se faz, as políticas públicas que se faz aí fora. Muita coisa pode ser tomada, mas a maior parte não, porque não é um país o Brasil. O Brasil é um continente. Então, cada estado necessita de um atendimento específico. Por isso que, quando vier as eleições, gente, nós precisamos aprender a votar, viu? Precisamos votar com consciência, votar mesmo, e jamais anularmos voto em função de decepções, diante de corrupção, essa coisa que está aí. Não, nós precisamos investigar quem são as pessoas nas quais nós vamos votar, né? E votar de forma efetiva em gente que faça política pública para dar um jeito nesses problemas prementes que o nosso país atravessa, né? E que mude, inclusive, as nossas leis. Nós precisamos mudar o nosso país, o nosso Brasil, para que nós, brasileiros, possamos ser uma população de gente mais feliz, porque nós não somos felizes. A gente olha para o rosto das pessoas aí fora, não é, José? A gente vê as pessoas tão infelizes. Isso não é normal. Viver infeliz não é normal, gente. É?
Eu não entendi a diferença entre percepção mediúnica e intuição.
A intuição é vamos dizer assim, nós evoluímos nós mesmos, né? Nós conosco. Né? Mas existe o fator de ordem mediúnica, por exemplo, a mediunidade nos é dada como empréstimo. O médium, antes dele reencarnar, ele passa por um processo de adaptação no seu perispírito, né? Com tarefas assumidas lá na espiritualidade, para, quando ele chegar aqui, ele desenvolver a mediunidade no trato com os espíritos. Ou seja, ele pode ver os espíritos, ele pode psicografar livros, ele pode ver no tempo e no espaço, né? Porém, essas qualidades não são dele, são dadas como empréstimo na linguagem que os espíritos nos trazem, né? Então, ele não desenvolveu nele ainda, né? Existe uma faculdade no perispírito que lhe permite ver os espíritos, mas ele não vê o espírito por si só. Então, a intuição vai dando para ele essa condição gradativamente ao longo do tempo, conforme ele vai evoluindo moralmente, ele vai adentrando o mundo espiritual, não por empréstimo, mas por qualidade própria. Então, ele dá um salto de qualidade na sua evolução quando ele consegue perceber o mundo espiritual sem necessariamente ter que ser médium. Mas é preciso dar uma lida no livro dos médiums, estudar o livro dos médiums, né? Que é um livro que vai dar um esclarecimento mais abrangente, mais profundo sobre o assunto, certo?
Obrigado, Sônia. Por favor, suas considerações finais.
Sempre a recomendação da leitura do Livro dos Espíritos, que vai abrir para nós um universo de conhecimento importante, o restante das obras da codificação, e nunca esquecer o trabalho dos bons médiuns, porque existem Francisco Cândido Xavier, Ivone Pereira, o trabalho de escritores como Hermínio Miranda, como José Herculano Pires, como tantos outros, que deixaram para nós uma herança de trabalho sério. Trabalho sério. Este, sim, merece a nossa atenção, a nossa dedicação e o nosso estudo. E vão nos dar as respostas que nós precisamos para os nossos problemas, para as nossas dificuldades. Mas, acima de tudo, procurem a felicidade no sentido da prática do bem, no sentido da compaixão para com o outro, para consigo mesmo, para com os próprios erros, para com os próprios enganos, buscando ajuda no centro espírita quando precisar, né? Buscando atenção dos espíritos ali na Câmara de Passes, mas, acima de tudo, vivendo de uma forma mais feliz, não nos desviando mais do caminho do bem. Nós não podemos mais nos dar esse luxo. Fiquem com Deus e até a próxima oportunidade.
Bom, infelizmente o nosso tempo é muito curto, mas ao término a Sônia ainda permanecerá mais um pouco conosco. Aqueles que tiverem alguma dúvida, é só tirá-la. E já que tanto recebemos, vamos aproveitar esse momento para de novo fecharmos os nossos olhos. E ao fechar os nossos olhos, nós vamos nesse momento sentindo essa força, sentindo o nosso coração se abrandar. E nós vamos recebendo essa luz. E essa luz vai se espalhando a todos os locais. E com ela nós vamos chegando a um hospital. E ali nós vamos levando a saúde, a paz, a harmonia. Que essa luz possa brilhar no coração de cada uma dessas pessoas que ali permanece. Que essa luz possa dar a tranquilidade. Que cada um possa recebê-la, Pai, dentro do seu merecimento. E vamos continuando com essa luz e vibrando muita paz, muito amor ao nosso planeta Terra, esse planeta que nos acolhe, para que possamos ter a felicidade, a compreensão, o amor entre as pessoas e a essas crianças que estão chegando, reencarnando no nosso planeta. Que nós possamos abraçar cada uma delas, que elas possam ser acolhidas com muito amor e carinho. Aos nossos lares, que essa luz possa se expandir por todos os lares, pois sabemos, Pai, que ali nós pedimos, nós imploramos para estarmos juntos com aquela pessoa e que possamos entendê-la cada dia mais, que possamos compreendê-la, para que possamos nessa jornada colocar em prática os teus ensinamentos. E assim nós te agradecemos mais uma vez por esta bendita oportunidade, por podermos estarmos aqui novamente reunidos em teu nome, aprendendo cada vez mais um pouco dos teus ensinamentos. Que assim seja.